Salve, salve galera que acompanha o Rock Cristão aqui na Podosfera. Aqui quem fala é o seu amigo Dedel Marques. Nós estamos aqui mais uma vez dentro do RCast com o nosso novo programa Underground Lifestyle, segundo episódio. E hoje estamos aqui com o meu amigo Luan Soares. E aí, Luan, beleza?
Tudo tranquilo, meu querido. Um prazer estar aqui gravando com você.
Meu amigo Luan Soares aí, que é acadêmico de teologia, né, Luan?
Estamos aí, cara. Tô concluindo o curso, graças a Deus. Pesquisando na área de arte aí.
Show de bola.
Vamos que vamos.
Massa demais. Luan, que é aqui nosso consultor em teologia, e ele também tem dado uma força pra gente aí no nosso projeto Teologia na Rua, que rola aqui em Brasília. Eu vou falar mais um pouco a respeito aí mais pro final, sobre o que vem por aí no Rock Cristão. Muito bem, galera. Nós chegamos aqui ao segundo episódio do Underground Lifestyle. Nós temos alguns assuntos bacanas aí pra trocar ideia hoje, coisas que aconteceram aí durante a semana, coisa que deu o que falar. E nós vamos começar aqui já com o primeiro assunto aqui que a gente separou para trocar ideia hoje. Então pega lá um suquinho, senta aí, chega mais e vamos que vamos. Muito bem, está chegando aí, está prestes a acontecer o evento Machonaria.
Interessante, né?
Evento aí.
Evento de macho.
Evento encabeçado pelo pastor Anderson Silva, visa resgatar a masculinidade patriarcal. E o evento causou polêmica e deu o que falar por conta desse nome, né? Desse chamariz aí. E por valores exacerbados aí. O evento tem como objetivo maior impacto social por meio do evangelho e da igreja. Masculinidade e feminilidade precisam ser redefinidos por meio das escrituras sagradas. Eles estão empenhados sobre essa missão, liderando o que chamam de maneira irônica, machonaria e feminaria, que é um evento que vai ocorrer simultaneamente. Fraternidade de homens e mulheres de Deus unidos em prol da construção de um avivamento social por meio da família cristã. Segundo eles, afirmam que todos os recursos e todos os lucros envolvidos no evento, construção do Eva empreendedorismo, aí, um refúgio para cuidado pastoral, psicológico e empreendedor para mulheres vítimas das mais variadas violências. Eles dizem já ter adquirido o terreno e com o resultado financeiro do primeiro encontro que rolou no ano passado, se não me engano. E em breve iniciarão aí as construções. Tem como segundo objetivo iniciar esse projeto para trabalhar com maridos abusadores e pedófilos. O bagulho é pesado, mano.
Aí é sinistro, cara. E é uma necessidade. Pode falar mal do nome, pode falar mal do preço, porque tá caro pra caramba mesmo.
Realmente.
Mas o lance é num hotel fazenda, né? Um negócio mais tranquilo.
É, de fato.
De vibes, né? É quase uma machonaria burguesa.
Então, de fato, como eles visam aí arrecadar esses... Não tô aqui fazendo o papel do advogado do diabo, vi de quem é o diabo nessa história, mas se você visa levantar recursos e tal em prol de uma parada dessa, por que não jogar o nível hype lá em cima, né, cara? É, Deus há de julgar aí se as intenções e se de fato esses recursos serão aplicados mesmo aqui. Eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém.
Nem eu, mas eu acho assim, né? O Anderson Silva foi inteligente porque ele tá usando a polêmica como propaganda aí, cara.
É verdade. Isso aí eu ouço muito de gente que anda com ele, que já andou, na verdade. Dizem que esse é um dos artifícios aí que ele tem, tá ligado? Pra conseguir aí atenção pros projetos que ele tem desenvolvido aí. Muito bem, então a gente espera que o evento corra tudo bem, que tenha sucesso em seus objetivos, né? Porque, segundo é descrito aqui, é uma parada louvável, né?
Principalmente com esse objetivo aí do Eva, de trabalhar com pessoal que sofre, que é vítima de violência, cara que tem problema com pedofilia, essas coisas. É uma galera que não é abraçada, assim, pela igreja, né?
Então é isso. Então, a galera, quem tiver interesse aí, ainda tá rolando vendas de ingresso. Se você tem dois contos aí pra...
Se você é burguês, se você é um macho alfa, e pode
Exatamente.
Ir lá e trabalhar em cima disso aí, cara. Eu acho que vale a pena, mas...
Tem que valer, mas, né?
É uma coisa que dá pra ser ensinada pro pessoal mais simples também, né?
É, cara, esse aqui é um problema que eu verifico que é o seguinte. Por exemplo, eu já fui da Comunidade das Nações. Eu curto a igreja, mas tinha uma parada que me incomodava bastante, que era essa questão, tipo, ia ter um seminário... Um seminário não, que já é uma parada mais elaborada. Ia ter um workshop, ia ter uma... Um jantar, qualquer parada assim, mano. Às vezes era só um membro da igreja mesmo que ia estar lá passando a instrução. Era 30, 50, 100, 120, 200 reais. Eu acredito que isso, de certa forma, exclui uma galera que Mano, tem gente do nosso convívio que não tem 50 conto pra desembolsar numa parada dessa, entendeu? Então isso já fica ali uma parada mais segmentada, entendeu? Isso, porque, tipo, a pessoa que não tem pra investir, que é um investimento, ela fica de fora, tá ligado? Ela perde ali de ser instruída e tal, de receber esse aprendizado aí, porque simplesmente ela não tem condição. Aí já é outra discussão.
Isso é uma verdade, né? Teologia tá ficando muito gourmetizada. A pessoa tem que ter dinheiro pra conseguir ter esses ensinamentos, ter conhecimento. Mas tem muito pastor que tá estudando e passando pra comunidade, que é uma coisa boa, né?
É, isso é verdade também. Tem muitos trabalhos aí que a gente... É, na igreja que eu me encontro agora, tem um pastor que essa semana ele se disponibilizou, ele se colocou à disposição da galera que tivesse interesse tanto em aprender mais, que crescer em conhecimento e tudo mais, que estivesse procurando ele pra, né? Enfim, fora... Cara, existem essas práticas aí, elas estão aí. Tem muita coisa no YouTube, hoje em dia você encontra muito fácil, né? Enfim, mas é bem bastante controverso essa questão de valores exacerbados aí, ou de taxar tudo, de colocar valor em tudo, até as coisas mais simples aí que poderiam ser colocadas de forma mais acessível para essas pessoas que não contam com tantos recursos assim. Mas enfim, se você...
É verdade.
Se você aí tiver interesse em participar do Machonaria, eles não estão pagando a gente para falar isso aqui.
Não é patrocinado, tá? Mas a gente aceita porque... patrocínio.
Aceita. É, você pode estar procurando aí ainda, tá rolando venda de ingressos pro evento. O evento vai rolar no Hotel Fazenda que fica aqui na estrada entre Brasília e Goiânia. Vai ser um fim de semana bastante burguês, né? Enfim, é isso. Procurem saber e... Comentem lá, vim pelo RC pra ver se a gente fecha essa parceria.
Pra ver se a gente consegue ser enxergado.
Exatamente. Vamos partir agora aqui pro nosso segundo assunto aqui, vamos que vamos. A banda Skillet recentemente lançou um graphic novel. É isso mesmo, cara. A Skillet tá avançando aí pra outras mídias, além do musical e audiovisual. Escrita por John Cooper, o vocalista do Skillet, Eden é um conto de redenção e de encontrar a luz na escuridão. A Jane Ledger, que é a baterista, virou um ciborgue e o Seth, que é o guitarrista, virou um soldado. Pelo que eu pude apurar aqui, é bastante lúdico, assim, é um rolê meio, sei lá, distópico, tá ligado?
E você encontra... Eu cheguei a ver uns desenhos dos personagens,
viu, né?
E o John Cooper tá bem pós-apocalíptico, assim, tá bem legal.
O que, que tu achou dos traços e tal?
O traço tá bem legal, cara. Tá bem história em quadrinho.
Da hora.
E tu consegue olhar e enxergar os membros da banda. Tirando a Corey, né? Eu achei um pouco diferente. Mas o John, o Seth, a Jen estão idênticos, assim. O desenho foi muito bom.
Deram uma rejuvenescida na Corey Cooper.
Deram, sim.
Então, pra quem tiver interesse aí em adquirir essa Eden, né? Que é a graphic novel aí, lançada pelo Skillet, lançada agora em setembro, tá custando R$81 e você encontra na Amazon aí. A Amazon paga nós também.
É, ô, é isso, cara. A Amazon ia ser forte, eu acho que melhor do que o Machonaria,
hein? É, a Amazon tem bala na agulha pra investir nesse humilde podcast.
Mas lembrando que ela não tá em português ainda, né? Não foi traduzida, você compra ela em inglês.
É verdade.
R$81 ou $18.
Editoras aí do Brasil aí, ó, eu acho que...
Pô, Panini...
É, Skillet, cara, Skillet tem bastante hype, então é uma oportunidade aí.
Pras editoras, você que é fanhead aí desde os 15 anos, pode adquirir que vai gostar.
Show de
bola. Eu não li, mas vai gostar.
Não, parece sim, é um trampo interessante. A gente tem aqui no Brasil, recentemente a Super Combo também, né, fez um rolê desse, se não me engano.
Sim.
Então é
interessante. Não sei se já saiu ou alguma coisa assim, mas é bom porque a banda tá se expandindo, né, cara? E isso dá acesso a pessoas de outros ramos, pessoal. Exatamente. Que não conhece a banda, coisa assim.
Eu estive acompanhando que eles estiveram na Comic Con de Nova York lá, com um stand lá e tal, em relação a esse lançamento aí. Então, é uma parada bastante interessante. Skillet é uma banda que, assim, vem se mantendo no hype há muitos anos. Você vê aí eles fazendo turnê com Seven Dust, com Alter Bridge, que são bandas bastante hypadas, assim, na América, então... Os caras são bastante respeitados e estão aí se expandindo para outras mídias. Quem lê, volta aqui e comenta pra gente depois o que achou aí desse graphic novel que você encontra aí na Amazon, você que já manja do inglês. E vamos torcer aí para que alguma editora faça a tradução pra galera poder acompanhar em português também. Creio que não deva demorar. E é isso.
É, a fanbase do Skillet é bem grande no Brasil, né? Quem nunca ouviu Skillet na adolescência aí, galera que é cristã, começa ouvindo rock, gosta demais. O Comatose, Awake.
Verdade. E Skillet deve ser tema de um R-Cast aqui muito em breve. Nós vamos fazer aí um compilado de todos os álbuns da banda. Esse episódio tá para sair, galera. Então continue acompanhando aqui o R-Cast que vai rolar esse episódio sobre Skillet. Nós vamos falar sobre todos os álbuns da banda e sobre o mais recente lançamento, né, que é o Victorious. Vamos fazer aí essa resenha e tá para sair. Continue acompanhando o R-Cast e vamos que vamos pro próximo assunto, que esse aqui vai dar o que falar, meu amigo.
Haha, eu gostei.
Muito bem, galera. Galera aí que curte colar no cinema para prestigiar produções cinematográficas, viram que na última semana ocorreu o lançamento de Joker, Coringa em português, um filme que já vinha dando o que falar antes do seu lançamento, e agora que ele foi lançado, tá a internet aí, tá tudo pegando fogo, todo mundo fazendo seus comentários, suas impressões sobre o filme. Eu assisti o filme duas vezes, confesso que eu, tipo, tive um carnaval de emoções dentro de mim em relação a esse filme.
Burguês, hein? O cara foi. Pelo valor do ingresso do cinema atual, o cara vê o filme duas vezes é. Já tá com condição de ir pra machonaria, hein?
É que eu sou podcaster agora, né? Então, tá ligado, né? Mentira, cara. Eu faço parte do seleto grupo de jovens de baixa renda do Brasil que tem direito a acessar esse tipo de entretenimento pagando meia entrada. Então, por isso que eu fui
Ó,
duas
coisa
vezes.
boa aí.
É isso aí.
Joker é sensacional, né, cara? Eu achei incrível o filme, uma interpretação muito boa e abre diálogo com muita coisa e é incrível.
Sim, eu curti bastante o filme também. O filme narra aí a ascensão do vilão, né? É, você vê filmes de origem de heróis sendo lançado aí durante os últimos anos aí. Principalmente o universo da Marvel aí, que tipo, veio lançando filme após filme, bastante origens de heróis. Agora você vê pela primeira vez o surgimento do vilão do ponto de vista dele. É uma narrativa totalmente nova, totalmente diferente, que ainda não foi muito bem explorada. Acredito eu exatamente por esse ponto de ser polêmico. Porque vão ter pessoas aí que vão achar razões nas motivações do personagem. A gente não vai dar spoiler aqui, para você que ainda não viu o filme poder curtir a experiência completa. Mas
Pode ficar
pode
tranquilo.
ficar tranquilo, não vai tocar o sinal aqui de spoiler alert, tá ligado? E você vê aí essa ascensão do vilão, do ponto de vista dele. Não vai ter um herói lá que vai combater ele, é do ponto de vista dele. A história tá narrando dos olhares dele. E o filme tem uma série de coisas aí que, para quem curte cinema, são interessantes, questões de cores, né? A famosa paleta de cores que os
A
pseudocinéfilos.
paleta de cores é incrível, né? Ela acompanha o personagem assim. Na construção dele, desde o
Exatamente, cara.
Arthur
Muito bem.
até o
Cara, e
Coringa.
você vê, vai me falhar
É
agora o nome
incrível,
do
cara.
diretor. Isso aqui não é um podcast sobre cinema, então eu não tô preocupado com isso. Mas o diretor desse filme, ele é o diretor daqueles filmes Se Beber Não Case,
É o
mano.
Todd Phillips.
Isso, exatamente, Todd Phillips. Do Se Beber Não Case. Então você vê um cara que no cinema aí tá com esse, tá ligado? Esse rolê mais comédias fim de noite, de repente me aparece. De repente não, trabalha aí que já tá vendo sendo desenrolado há uns anos. Aí ele me aparece com esse filme totalmente, tá ligado? Desenrolado. Nossa, mano, filme pesado, filme com a narrativa.
Um filme de palhaço que não é comédia, hein?
Exatamente, mano. Mano, caramba. E tem cenas antológicas no filme, vocês que vão assistir ainda vão poder conferir. O Joaquin Phoenix vem com a atuação impecável, mano. É impressionante a atuação dele, cara. É impressionante. Isso tem no.
Você consegue ver o personagem se transformando, você consegue sentir ali junto, sabe? Tem um pouco
Exatamente.
de vergonha, tem um pouco de emoção, acompanhar o personagem. É incrível, é sensacional aquela atuação.
Exatamente, cara. Eu acredito que ele vá para Oscar, que você vê Rami Malek tomando Oscar aí no ano passado, com aquela atuação de Freddie Mercury com dentadura, então. Eu acredito que esse ano o Joaquin Phoenix vá para Oscar. E voltando ao enredo do filme, você vê que ele não sente culpa, não tá passando pano para ninguém, não tá justificando as atitudes dele. Aquilo ali é o Coringa que a gente conhece, o Coringa que no Cavaleiro das Trevas se auto-intitula como o agente do caos, né? Ele fica feliz de ver o circo pegar fogo. É o Coringa que a gente conhece. Só que a gente vê essa história narrando quando ele é simplesmente um homem, com todos os seus dilemas e as suas questões mentais e tudo mais, até ele chegar no Coringa que a gente conhece. E esse filme ele vem com um ar diferente, que é a questão da risada do Coringa, que é sempre colocada ali como algo, assim, tipo, pra assustar e tudo mais. A risada é uma questão patológica, né? Ele tem um distúrbio que faz ele rir.
Exatamente isso.
Do nada, assim.
E isso é muito bom, porque mostra que ele já tem problemas. Você não começa com um homem são. Você não começa com um homem super bonzinho que vai virar o Coringa. É, ele já começa, assim, mostrando um ser humano que tem problemas, que tem problemas psicológicos, que vai se transformando, né? Vai se entregando, na verdade, ao que ele é por dentro.
Pois é, cara. E também, uma parada que eu achei interessante, a questão de Gotham. Gotham é o que o mundo é, mano. Tá ligado? Isso aparece no trailer também. Tipo, a cidade tá um caos, tá tudo fora de ordem. Tem até a parada dos super ratos, tá ligado?
Então... É um assim, né? Tá... Ele tá falando da ninja do esgoto. É isso.
Aquilo ali é o mundo, como ele é, tá ligado? Essa questão de não preocupação com as pessoas, com os menos favorecidos e tudo mais. Mano, eu achei interessante que foi tudo muito bem colocado dentro da realidade. É um aspecto interessante porque filmes de heróis, não é o caso do Coringa, ele não é um herói, mas filmes de heróis ou filmes correlacionados a heroísmo e tudo mais, como esse, não, esse tipo, abriu precedentes, eu ainda não vi coisa igual, mas eu só consigo me lembrar assim, de algo comparativo com o filme Logan, né, que narra aí o fim do Wolverine.
É verdade, o Logan é... Segue mais ou menos a mesma temática, uma temática mais séria, que apesar de abordar o fantástico, que é algo que o Coringa não aborda, né? Que é a ideia de superpoderes e algo assim, você vê que é só um ser humano, apesar de Logan não...
Exatamente.
Não tratar só de ser humano, tratar sobre a questão do mutante, ele consegue ser sério também, né? Ele consegue ser dramático.
É um filme pesado, é um filme controverso, mas é um filme com bastante coisas aí que a gente pode reter, tá ligado? Tem bastante coisa que a gente pode analisar e refletir em relação, assim, a nós mesmos, tá ligado? Porque ele é um psicopata, ele em momento algum o filme deixa de mostrar isso. Você vê que ele tem vários dilemas, ele se sente triste, ele se sente mal e tudo mais, mas de acordo com que ele vai se aproximando do que é o personagem que a gente conhece, ele vai se mostrando ali cada vez mais realizado e tudo mais, até chegar ali no seu ápice, assim, tá ligado? E esse filme, cara, vendo algumas curiosidades a respeito dele, você vê que os diretores, os roteiristas e tudo mais, eles não tiveram, assim, não seguraram a mão, tá ligado? Onde eles puderam, eu não vou chamar de polêmica, acaba se tornando polêmico, mas, tipo assim, é a realidade. Se você tenta fazer uma narrativa abordando a realidade, você não pode ficar colocando filtro, tá ligado? Você não pode ficar tentando passar uma mensagem distinta do que realmente é. E eu vejo que eles fizeram isso, entendeu? Isso é semelhante à nossa caminhada, assim, dita como cristã. Porque, por exemplo, a gente vê que muitas vezes tudo que é abordado, assuntos que são abordados, questão de arte, literatura, enfim, tudo mais, dentro da igreja, é sempre uma parada muito rasa. Você está falando de, tipo, de Deus, criador do universo, de tudo que existe, coisas extremamente complexas, coisas extremamente profundas, coisas aí que você pode, tá ligado, ter uma abordagem muito mais, assim, elaborada. E sempre o que é colocado pra nós é sempre uma coisa ali muito, tá ligado?
Disfarçada, né? É um lance, assim, exatamente. Mais pra singular. Eu sou a favor de uma linguagem simples pra ensino, mas que não perca, né, a profundidade, cara. É possível ensinar coisas profundas de forma simples, né? É possível um cristão fazer um filme do Coringa, hein?
Olha aí.
Coringa crente lá, página... Eu falo, o pessoal das páginas aí, Coringa sarcástico, Coringa irônico, tem muito conteúdo aí agora.
Já tá começando a pipocar as imagenzinhas com frases totalmente fora de contexto, coisa que ele nunca diz, coisa que não tem nada a ver com a personalidade dele.
A frase do Dalai Lama, né? Com a foto do Coringa. É. E o que é interessante é que... Ultimamente, cara, tem surgido muito jovem, assim, que se autodiagnostica como psicopata, como depressivo, né? É o pescotapa. O jovem pescotapa tem que acabar.
O jovem tem que acabar.
No geral, né? Mas voltando aí pro filme, o filme é muito bom, tá, galera? Eu gostei muito do anão aí. Assistam dublado, quem conhece o gigante Léo. Vai gostar da dublagem.
Eu assisti dublado e não tenho queixas a fazer da dublagem, viu? Acho que ficou...
A dublagem tá boa, né? Eu acho que as pessoas questionam a dublagem brasileira, mas é bom, cara.
se você for fazer um comparativo da dublagem, claro que tem muita coisa zoada, mas se você for fazer um comparativo da dublagem brasileira com outros países aí, tipo, fica...
Portugal.
Nossa. O Dragon Ball de Portugal.
Vegeta!
Pois é, mano. Então, assista o filme, você que tem interesse em tipo, prestigiar uma obra, porque uma obra aí da sétima arte, eu acho que esse filme vai pra premiação, vai. Tem muitas cenas icônicas no filme, tá ligado? E é isso, cara. Vai curtir toda a experiência que esse filme tem pra mostrar aí.
Eu recomendo. Vá assistir de coração aberto, assim. E se você é cristão, eu recomendaria também você assistir e pensar... E se o Coringa tivesse um pastor ali falando com ele, né? Perguntando, respondendo, né? Algumas questões dele. Eu fiquei durante o filme pensando nessas coisas, né? E se fosse diferente?
É verdade. É uma análise bacana esse fazer. Se o Coringa, dentro de todo o seu universo ali, perturbado e perturbador, fosse confrontado com a mensagem de Cristo sobre ele, o que poderia se suceder? Olha aí, a galera aí, ó. Podia fazer uma graphic novel aí de...
Coringa crente.
Tem um episódio de uma animação do X-Men que o Wolverine se converte.
É, tem o Noturno cristão lá, cara.
É, o Noturno assim. Lá crente, aí ele chega... É interessante, cara.
É muito bom. É. O Demolidor, por exemplo, também tem muita discussão sobre cristianismo.
Então é isso, muito bem. O filme é bacana, a gente indica que vocês assistam. Assistam lá e venham comentar depois o que acharam. A gente ainda vai falar mais a respeito desse filme, tem bastante coisa aí pra explorar, mas é coisa que a gente precisa contar com mais detalhes sobre o filme, e a gente ainda não tá querendo dar spoiler, porque tem basicamente uma semana que o filme foi lançado, tem muita gente que precisa ver ainda, e ter a experiência completa aí no cinema assistindo esse filme. Então assistam, e é isso aí, vejam o Joker e eu não sei o que dizer mais sobre... É, assiste, mano. É, sintam, exatamente, sintam. São sentimentos conflitantes aí que te aguardam. Então vamos seguindo aí. Muito bem, galera, esses foram os assuntos que a gente tinha para comentar aí hoje. Nós temos alguns avisos para dar para vocês. Como eu disse no programa anterior, está confirmada a terceira edição do Hop Festival Vida, que vai rolar no Rio de Janeiro. Vai acontecer no dia 30 de novembro, mano. Dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro, vai rolar o Hop Festival Vida. Nos próximos dias vai estar saindo o evento do Facebook. Já tem algumas informações pipocando lá no nosso Instagram. Então segue a gente lá também. Vai acontecer a terceira edição do Rock Festival Vida, que é uma realização para nós aqui do Rock Cristão, beleza? Bandas confirmadas, banda Pravda Core, banda Folhas de Outono, banda Áudio Vertical e a banda Órbita Cristã. Todas as bandas aí do Rio de Janeiro e região. Muito bem. Tá para acontecer também aqui no dia 19 desse mês de outubro, o Teologia na Rua, segunda edição do Teologia na Rua, que vai acontecer aqui em Brasília. Galera de Brasília que tá sempre apoiando a gente, prestigiando aí os rolês que a gente faz, cola com a gente, o Luan vai estar lá, o Luan que vai estar trazendo esse estudo para nós, um tema bastante bacana, né, Luan?
Exatamente, cara, enxergando o mundo através da Trindade. A gente vai falar sobre o amor criativo de Deus, poros na pele e beijo na boca.
Muito bem, olha aí, ó.
É, vai ser diferente. Bem,
ó, falou em beijo na boca, a galera vai colar em peso agora, mano.
Eu não disse que vai ter, tá? Aí só vai falar.
Muito bem, então vai acontecer no dia 19 de outubro, ali naquele vãozinho da Biblioteca da República, na Esplanada. Nós vamos estar lá a partir das 15 horas, mano. Então cola lá, leva tua Bíblia, leva um caderninho se quiser fazer anotações, leva um amigo. Se você quer, isso aqui é só pra quem quer crescer em conhecimento e em graça, tá ligado? A gente tem o intuito de formar pessoas que em curto prazo já estarão gerando outros frutos, e a gente entende que para isso essas pessoas precisam entender o mundo embasados na palavra que Deus nos deixou. E é por isso que a gente tem esse cuidado em estar trazendo esse tipo, em estar promovendo esse tipo de evento para a galera poder ter ali uma fonte de conhecimento totalmente outside the box, tá ligado? Que é a nossa pegada aqui. A gente... Não, de certa forma, fugindo do tradicional, mas, assim, tentando quebrar paradigmas, sacou? A gente vê muita coisa errada acontecendo no mundo e essas coisas se colocam de formas hegemônicas, sacou? Então, por que que nós, que somos aí detentores da luz de Cristo, nós vamos ficar parados vendo o mundo se acabar. Eu acho que essa deve ser a pegada de todos nós que entendemos aí ser mensageiros de Cristo nessa terra. Então, cola lá no Teologia na Rua, vai ser um rolê bacana, vai ser um rolê massa. É o RC aí on fire em 2019.
De graça.
A galera dizendo que a gente... De graça ainda, aí, ó, diferente do machonaria.
Um dia a gente fala sobre masculinidade aí.
É, de graça vai chegar também. Esse dia também. Então é isso, galera. Cola no Teologia na Rua, vai ser bacana. Geralmente, depois que os eventos terminam, a gente se reúne, troca uma ideia. Tipo assim, é um rolê bacana. É um rolê
é comunhão, né, cara? É simples, exatamente, não se comunhão. Sinta constrangido. Ninguém é melhor pode que ninguém colar. Lá. A gente tá todo mundo assim, pé de igualdade.
Exatamente, é tudo nosso e a gente tenta deixar as pessoas mais à vontade possível. Nós temos os nossos grupos no WhatsApp, você pode nos chamar em qualquer inbox, pedir mais informações. Nós temos grupos pra galera de Brasília, pra galera de São Paulo, galera do Rio de Janeiro, galera de Minas e galera de outros lugares que se sentirem aí interessados em montar um grupo pra juntar a galera do rolê na sua cidade, no seu estado. Fala com a gente que a gente viabiliza essa parada aí, beleza? Muito bem, galera. E pessoal, para que a gente continue mantendo aqui esse programa no ar, nos próximos dias aí, a gente vai estar lançando um programa de financiamento. É para quem quiser, para quem achar que deve colaborar com esse projeto. Graças a Deus, o Pai tem nos dado meios aí de melhorar aqui o nosso setup. E a gente está chegando, tem a proposta de aparecer aqui toda semana, gerando conteúdo para vocês. Tem uma novidade, a gente vai começar a produzir para o YouTube também, produzir conteúdos para o YouTube. E esses conteúdos a gente não pretende... fazer vídeos que sejam monetizados para gerar renda nem nada, porque a nossa ideia a princípio é gerar mesmo esse conteúdo para a galera estar se informando, para a galera estar aí bebendo de uma fonte que vai ser transformadora na vida dela, e a gente sabe do alcance que a internet tem. Então nós vamos estar aí produzindo para o YouTube também e vamos continuar aqui no nosso Underground Lifestyle dentro do RCast, que é o nosso programa aí, carro-chefe aqui do Rock Cristão na Podosfera. Então continue prestigiando esse trabalho. A gente pede que você, dentro daquilo que você achar que deve, você possa colaborar com a gente, esteja colaborando, as informações vão estar aí em breve. E é isso, galera. Queria agradecer ao Luan mais uma vez por estar aqui comigo hoje nesse programa.
É isso, irmão. O prazer é meu. Muito bom ser convidado aqui para conversar com essa figura tão famosa e enigmática, que é isso? Dedéu Marques.
Muito bem, vocês devem ver o Luan mais por aqui. O Luan está colaborando bastante com a gente. Vamos juntos. Peço que Deus abençoe a vida dele. E é isso, galera. Que o Pai abençoe a sua semana, esse momento que você estiver ouvindo aí esse podcast. A gente está aqui com a proposta mesmo de ser assim mais próximo de vocês com esse programa. E é isso. Estaremos aqui de volta na semana que vem com mais assuntos, mais coisas que vão acontecer aí. E que Deus te abençoe, que Deus seja contigo nesse dia, que Ele abençoe a sua semana.
Falou, galera, também. Larguem seus celulares, seus... notebooks, computadores, e vão abraçar a família, vão ficar um pouquinho tempo calor humano aí, beleza?
E é isso, galera, fiquem com Deus, a gente se encontra na semana que vem no próximo episódio do Underground Lifestyle. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Eu fui.